Tem uma obra do Rubem Alves, Cenas da Vida, editado pela Papyrus, que pode nos auxiliar aqui no aprofundamento dos nossos estudos. Esse texto que eu selecionei para os senhores chama-se Tranquilize-se. Ele vai pintar um mosaico pequeno da nossa época para muitas pessoas, e então ele vai dar algumas receitas aqui interessantes. Vamos acompanhar o Rubem Alves. Então, você está com medo, porque acha que a sua vida está prestes a desmoronar. Paredes que você considerava firmes estão fora de prumo. Há sinais de rachaduras no reboco. As lâmpadas no teto balançam, sugerindo terremotos que se aproximam. Pensa até em mudar para outras paragens. Ninguém segura terremoto. Você escora as paredes, mas não põe muita fé no que está fazendo. Escora outras, mas você é fraco demais para tanta confusão. Parece que tudo é inútil, as coisas não se encaixam, sua alma se agita. Há muito que você não conhece a felicidade de uma noite de sono feliz. Cada manhã é uma angústia, seu corpo está perturbado, faz coisas que não deveria fazer. Fere pessoas por onde passa, justamente as pessoas que você ama e que são a razão de ser da sua vida. É triste isso. Que frequentemente sejam as pessoas amadas as que vão receber o veneno que se ajuntou em nós. Aí, ao sentimento de catástrofe, junta-se o sentimento de culpa, como se você fosse a causa de tudo o que existe de errado. Quando isso ocorre, a gente começa a sentir raiva e dó da gente mesmo. Essa combinação de sentimentos é letal. Uma vez, vi uma senhora chupando os sucos de uma lagarta. Enfiou dentro dela uma pequena tromba e foi chupando. A lagarta foi esvaziando até como um saco de pele vazio. Cuidado! Os sentimentos de autopiedade podem fazer com que você seja esse bicho, esse animal que fez isso com a lagarta. Aqui ele botou senhora, entre aspas, como quem diz um animal qualquer, né, que comeu a pobre da lagartinha. Eles nos exaurem em nossa energia. Agora vejam o que o Rubem Alves diz em torno disso. Aconselho você a tomar um banho frio. Banho quente não, da moleza. Fuja de quem tem dó de você e deseja consolar você. Prefira a voz dura do bruxo Dom Juan. O aprendiz de feitiçaria Carlos Castaneda começou com uma conversa choramingas e logo recebeu do feiticeiro um golpe. Abre aspas. Sua cabeça é um saco de lixo. Você precisa ouvir a sabedoria da morte. A morte é a única conselheira sábia que temos. E aí vai. Rubem Alves diz, há dois tipos de problemas. Primeiro, os problemas reais. Uma cólica renal, uma goteira, uma conta para pagar, uma perna quebrada, um pneu furado. Esses problemas se resolvem de duas formas. Os pratos a gente lava, o pneu a gente troca, a perna quebrada se encana. Problemas que devem ser resolvidos sem reclamação e sem muito falatório, etc. Aí ele diz, outros não têm solução. O amor que não deu certo, a pessoa querida que morreu, só resta chorar. E o importante é enxotar os consoladores, que são a praga mor daqueles que estão sofrendo. Problemas, sofrimentos, frustrações são parte da vida. Não é possível evitá-los, mas é possível sofrê-los com sabedoria. Por isso, cuide de seu corpo e de sua alma. Frequentemente as pessoas me perguntam, tudo bem? Eu respondo, nem para Deus Todo-Poderoso as coisas vão bem. As coisas não vão bem, mas eu vou bem. É como no avião, lá fora está uma terrível tempestade, nuvens pretas, não se vê nada, os raios iluminam o escuro, o avião pula como um cavalo bravo. Eu sei, já que não posso mesmo fazer outra coisa, vou tomando o meu whiskyzinho. O medo é enorme, mas entre medo sem uísque e medo com uísque, prefiro a segunda alternativa. Na vida é assim, tudo vai mal, mas é preciso que o corpo e a alma sejam um centro de tranquilidade. Essa tranquilidade não acontece por acaso. Ela é o resultado da disciplina. Sugiro que o primeiro ato do seu dia seja um ato de defesa. E aí ele prossegue nesse texto que se chama Tranquilize-se. Olhe, ao final ele coloca algo que eu separei aqui. Ó. A cabeça é um útero terrível. Dela tanto podem sair flores e borboletas, quanto charcos e escorpiões. De vez em quando ela é invadida pelos demônios das catástrofes e dos horrores. E aí não existe corpo que aguente. Os tais demônios são produtores de filmes que ficam sendo exibidos em sessão contínua em nossa cabeça. Ponto final do tema Tranquilize-se. Eu sei que na primeira parte os senhores se identificaram muito e disseram, nossa, o Rubem Alves está falando da gente. É assim mesmo. O propósito de ler esse pequena crônica do Rubem Alves é mostrar para vocês uma coisa. Quando se estuda a corporeidade da maneira como estamos fazendo, alguns facilmente migram para pensamentos mágicos e acham que vão, agora resolvem qualquer coisa e tudo, até se deparar com um caso concreto no consultório e então percebem que não é bem assim, que certas coisas são de grande complexidade, que um jardim que está morrendo, às vezes precisa morrer porque está envelhecendo, as plantas estão caducando e elas têm um prazo de vida, como uma laranjeira tem um período de vida, uma borboleta tem um período de vida, e aí alguns começam finalmente a entender e a aprender essas lições que o Rubem Alves coloca aqui como sabedoria, de fato. Okay? Não há nada de errado em certas coisas da vida, a não ser a maneira como a gente tenta se apropriar delas e torná-las mecânicas, industriais, e que se elas não fizerem as nossas vontades, parece então que tem algo muito errado. E o que há de muito errado aqui, em casos assim, é a maneira como nós estamos entendendo esses conteúdos. Por isso, por favor, tá, gente? Vocês têm que utilizar o que estamos aprendendo, o que estamos estudando, tá? Sem isso vai ficar bastante, bastante mais complexo. O ato de sabedoria aqui é fundamental. Se uma vovó tem 98 anos, está morrendo, é natural. Ela teve uma boa vida ou momentos difíceis, mas está partindo. A compreensão em torno desses fenômenos é muito importante, sabe? E nem sempre é possível a compreensão. Vocês sabem como muitos agem diante de tudo isso. Bem, agora, depois dessa... E eu tinha que preparar isso para os meus alunos, porque eu sabia que a primeira parte da aula ia deixá-los muito eufóricos com tudo, então eu precisava dar uma acalmada nos ânimos. E Rubem Alves serviu para isso. Agora todo mundo devidamente dimensionado no chão de novo, tranquilo, podemos prosseguir. E vamos prosseguir aqui com a Clarice Lispector, aqui, nessa obra pequena dela, chamada A Legião Estrangeira. Olha aqui. A parte que eu separei para a gente poder estudar. Vejam, e aqui muitos vão se lembrar do filme que o professor pediu para que vocês vissem. Tem muito, muito a ver aqui. Observem a tremenda medicação existencial que essa mulher nos dá a partir apenas de uma mesa bem colocada. A mesa fora coberta por uma solene abundância. Sobre a toalha branca amontoavam-se espigas de trigo e maçãs vermelhas, enormes cenouras amarelas, redondos tomates de pele quase estalando, chuchus de um verde assim líquido, abacaxis na sua selvageria, laranjas alaranjadas e calmas, maxixes eriçados como porcos espinhos, pepinos que se fechavam duros sobre a própria carne aquosa, pimentões ocos e avermelhados que ardiam nos olhos, tudo emaranhado em barbas e barbas úmidas de milho, ruivas como o junco de uma boca. E os bagos de uva, as mais roxas das uvas pretas e mal podiam esperar pelo instante de serem assim apalpadas. E não lhes importava por quem apalpadas. Os tomates eram redondos para ninguém, para o ar, para o redondo ar. Sábado era de quem viesse, e a laranja adoçaria a língua de quem primeiro chegasse. Junto do prato de cada mal convidado, a mulher que lavava pés de estranhos pusera, mesmo sem nos eleger, mesmo sem nos amar, um ramo de trigo ou um cacho de rabanetes ardentes, ou uma toalha vermelha de melancia com seus alegres caroços. Clarice Lispector. Olhem, a medicação que se coloca aqui, ela é muito, muito, muito forte. Quem conseguiu acompanhar a Clarice na descrição que ela fez dessa mesa e viu esse colorido todo, essa beleza toda? Tinha um filme que eu ia passar para vocês, mas eu não encontrei. É um filme chamado Hook. É um escritor que pega e coloca a continuação do Peter Pan. Vocês já viram essa obra? Ela é belíssima. Ela conta a história do que teria acontecido com Peter Pan se ele tivesse crescido, casado, tido seus filhos. Sabe o que acontece com ele? Ele se torna um advogado. Um cara que vive com o telefone na orelha, vive comendo e vivendo problemas, está completamente devastado pela vida dos homens. E o filme começa aí. Com esse... O nome do filme é Hook. Depois vocês podem ver na internet. H-O-O-K, Hook, é gancho em inglês, e conta a continuação da história. É belíssimo, foi filmado pelo Robin Williams, ele faz o papel principal do Peter Pan grande, e aí sequestram o filho dele, o Capitão Gancho manda sequestrar, ele tem um menino e uma menina, e levam lá para a Terra do Nunca, e ele vai atrás das crianças. Chega lá, ele faz um papel horrível, porque ele não sabe mais voar, ele não lembra mais de nada, não acredita em mais nada, se tornou um cético completo. E as crianças tentam trazê-lo de volta. A Sininho diz para os meninos da Terra do Nunca, a gente tem que voltar, ele ainda é o Peter Pan, ele só não lembra que ele é o Peter Pan. E aí tem uma cena na qual ele está na mesa... E é quando ele vai retornar, depois de tentarem muitas coisas com ele, é muito difícil. Ele está na mesa e ele fica vendo aquelas crianças se banqueteando e ele não vê a comida. E as crianças dizem para ele, claro que você não vê, você não imagina a comida, você tem que imaginar, você tem que ver com a imaginação, aí elas estarão aí diante de você. E um menino atira algo no rosto dele e subitamente ele começa a ver aquela comida toda. Tal qual a Clarice Lispector nos descreve aqui, ele começa a ver tudo, as ameixas, as uvas, tudo diante dele, o cheiro ele começa a sentir, e ele começa a se banquetear com as crianças, a brincar com a comida. A primeira coisa que os pais dizem, não brinca com a comida. E eles estavam exatamente brincando com a comida, o Peter Pan começa a retornar muito forte para tudo isso. Ele é muito bonito, pois é exatamente o que acontece com uma pessoa que descobre que a sua corporeidade é maior do que o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Primeiro que todo esse desespero que vocês viram aí que o Rubem Alves coloca começa a cessar, porque o corpo, a corporeidade se expande. Sabe, você não está mais muito preocupado, muito aflito com esse eu rochoso, essa idolatria, isso aí se dissipa. Você olha para as estrelas no céu e muito provavelmente, se elas fazem parte da sua corporeidade, para cada um fará ou não, vem aquela paz em torno da imensidão. Você está diante de um mar lindo e sereno, esse mar é parte da sua corporeidade, o que é o seu corpinho aristotélico perto disso? Milhares de conchas, milhares de gaivotas, peixes, milhões de litros d'água vivos, conversação dos barcos, das areias, de tudo, quer dizer, o que é esse corpinho aristotélico diante de tudo isso? Ele é um pontinho. Um pontinho importante, saúde, porque eles é partir desse pontinho que nós temos as referências para essas coisas todas, claro. Mas por que acham que os grandes estudiosos da humanidade, os grandes estudiosos da alma humana, tantas vezes nos levaram para fora? Nos traziam para dentro e levavam para fora. Traziam para dentro e levavam para fora. Esse sistema de referências, entre outras coisas, para nos mostrar, não é? Para não ficarmos tão ilhados nesse corpinho aristotélico. Olhem, quando no consultório a gente atende pessoas muito aflitas, muito problemáticas, é usual, em grande parte dos casos, que essa aflição diga respeito a elas e à ilha que elas se tornaram. Sabe, é muito pesado. Quando esse eu se dilui nessas coisas todas, quando você... Observem como é que é. Quando você faz uma viagem, por exemplo, dessas de estudos que a gente faz, chega num lugar lindo e o professor diz, vamos agora, quando a gente esteve na Espanha, em Sevilha, que eu disse para o pessoal, deixem as coisas logo que nós chegamos a Sevilha. E nós fomos caminhar pelas margens do rio e o pessoal ficou, quem é que estava lá do grupo que está aqui? Só Isoldinha. E aí, enquanto a gente caminhava pelas margens do rio em Sevilha, eu ia chamando a atenção para o pessoal, para a placidez daquele rio lindo que eles têm, Guadalquivir, e para as igrejas que eles têm, que misturam a tradição cristã com a tradição moura, que nós não temos aqui no Brasil esse tipo de igreja, muito rara. E enquanto eles olhavam e viviam isso, onde é que estava esse corpinho aristotélico? Tinha se dissolvido nessas belezas todas. O mundo se torna maior, a vida se torna maior, mais profunda, mais bonita, melhor, ok? Agora, claro, toda prudência, porque você pode esparramar para outros rincões e a coisa não será tão bonita, nem tão maior, nem tão profunda. Bem, estamos nos aproximando para o final da nossa aula de hoje, por isso eu preciso tratar de outra questão com vocês. Em tudo isso que eu estou colocando, na clínica, quando você estiver diante do seu partilhante, é essencial, como nós vimos nas aulas anteriores, que você tenha, primeiro, aquela dimensão da corporeidade, nós vimos que para cada pessoa essa corporeidade é diferente, mas também um elemento fundamental. Eu escolhi aqui um livro que eu trabalhei ontem, ó, da Susan Sontag, editado pela Companhia das Letras, A Vontade Radical. Foi o livro que eu trabalhei ontem com o pessoal, muito, aliás, numa aula dos procedimentos clínicos. E com vocês aqui, eu vou trabalhar um trecho só. Observem aqui como ela fala do cinema mudo. Esse livro todinho dela, ela fica trabalhando a questão do cinema, fotografia, teatro. É uma obra muito bonita dela, da Susan Sontag. Mas essa parte aqui nos diz respeito diretamente ao que a gente... Tem outros trechos, viu? Eu peguei esse, mas podia ter trabalhado vários outros. Olhem quando ela fala do cinema mudo. A comédia do cinema mudo, lembram o Charlie Chaplin, aqueles filmes? Tá. Oferece muitos exemplos de como o princípio formal da agitação constante ou do moto contínuo, aquelas comédias pastelão, e do sujeito inexpressivo convergem realmente para o mesmo fim. Um amortecimento, uma neutralização, um distanciamento das emoções do público, de sua capacidade de se identificar com uma forma humana e de efetuar juízos morais sobre as situações de violência. Lembram aqueles filmes que a gente... O mesmo princípio está em operação em toda pornografia. Aqui, esse capítulo todo, ela trata dos filmes pornográficos, do impacto e de onde eles acessam a pessoa. Isso não significa que os personagens na pornografia não possam, de forma concebível, possuir qualquer emoções. Eles podem, mas os princípios de subreação e de agitação frenética tornam o clima emocional autoanulador, de modo que o tom básico da pornografia é a ausência dos sentimentos, a ausência das emoções. Bem, agora vamos trazer isso para o que estamos tratando aqui. Algumas pessoas, elas se colocam, quando vocês estudarem a corporeidade delas, vocês verão, puxa, tem mar, puxa, tem movimento, tem gaivota e não tem emoção. O clínico que for aqui apressado, ele pode passar por isso de tal maneira veloz que ele não vai ver isso, não vai se dar conta. E vai tomar, ah, como tem gaivota, como tem mar, como tem essas coisas, então tem sentimento, tem emoção, tem vida. Não, pode ser apenas um aspecto de coreografia, um aspecto cinematográfico que a pessoa colocou de um mundo de corporeidade como representação, que não se traduz nisso que anuncia. O que nos leva ao problema? Como então identificar? Como saber que uma simulação tal de vida não quer dizer vida, está nos apontando para outra coisa? Entendem? Ah, olhem, hoje há muitas pessoas que vão à academia, que malham, que cuidam da alimentação, que posam como beldades e tal, e você diz, puxa, essa pessoa vive, né? Ela está viva, o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros tal, e essa pessoa, quem diz que ela está viva? Ela pode estar simulando toda essa vida. Pode até pousar com graça, com motilidade, mas pode ser só uma... Pode ser só uma simulação. A vida pode passar muito longe dali. Ah, não é complexo na clínica a gente identificar que isso está se passando. E um erro aqui muito sério é você querer trabalhar essa pessoa no sentido de vamos insuflar vida nesses princípios que a pessoa simplesmente simula. Às vezes isso é fundamental. Lembram do tópico comportamento e função? Às vezes isso cumpre uma função muito grande na vida da pessoa. O melhor que ela conseguiu com relação a uma corporeidade foi uma simulação de corpo e não um corpo propriamente. Assim como algumas pessoas, o melhor que elas conseguiram com relação a amar foi uma proximidade em torno disso, não o amor propriamente, mas uma afeição, uma amizade profunda, o melhor que elas conseguiram, certo? E às vezes esse melhor já está muito bom. Alguns experimentaram isso, gostam, ficam nisso e não sentem qualquer necessidade de ir para mais ou para menos, está bom. A mesma coisa na clínica aqui. E se nós não cuidarmos disso, às vezes a gente corre o risco de levar a pessoa para endereços existenciais que não são os que ela gostaria de ir ou de fazer existencialmente. Eu estava me referindo a um eu que não é mais esse núcleo rochoso, mas é um eu que se anuncia no horizonte, que é uma diluição desse eu em um nós. Okay? Provavelmente algumas pessoas se assustam quando a gente trata disso, não quer dizer que eu, você, nós vamos desaparecer, nós vamos continuar, mas vamos continuar de uma forma muito mais bonita, muito mais suave, e nisso eu pergunto a cada um, não tem sido difícil carregar esse eu? Olhem quando você está problematizado, quando você está aflito, é esse eu que está gritando aí dentro. Esse eu que é uma referência, esse eu que quer ser servido, que quer ser compreendido, que quer ser amado, esse eu rochoso, egoístico, ególatra, esse eu antropocêntrico, ele é muito pesado, ele está muito pesado para a nossa época. E está ficando cada vez mais pesado, mais difícil de lidar e caminhar com ele. Agora, observem como é mais fácil quando você ama e é amado. Quando você dilui, quando você ama as árvores, quando você ama o lago por onde você caminha, quando você dilui esse eu, fica tudo mais suave, mais bonito. É para esse eu, que é um nós, que nós estamos caminhando. E muitos já estão vivendo assim. Muitos, não, quando saem pela rua, não jogam mais lixo na rua, sabem que a rua é parte da vida deles. Ficam felizes de encontrar a rua bonita, arborizada. Não é? Muitos gostam, economizam a água, sabem que a água é um bem tão precioso na nossa época, não é? Cuidam de plantinhas, cuidam de bichinhos, quer dizer, eles já estão se diluindo e a vida se torna melhor, se torna, o peso é distribuído entre esses vários elementos. Uma coisa é você carregar tudo em você, como um holofote sobre você e todo o resto no escuro. Outras coisas é a luminosidade geral para as coisas. Você avista o horizonte, vê um barquinho lá bonito no horizonte, quer dizer, fica mais leve a vida, fica mais razoável. Você não é o centro, você é uma partição de muitas coisas. Às vezes incidirá uma maior carga sobre você, às vezes sobre outras coisas. Não é a participação dos elementos. Estamos caminhando para lá agora. Não sei se todos chegarão lá. Alguns estão tão ilhados em si mesmos, estão tão fechados em si mesmos. Nós sabemos disso pela historicidade. A pessoa começa a contar a historicidade dela e tudo é o eu. Eu isso, eu aquilo. Cadê os outros? Cadê a areia? Cadê o mar? Cadê a brisa? Cadê as outras pessoas? Os outros sentimentos? Cadê todo mundo? É só a pessoa. Aí eu nasci, e aí eu era tratado assim, e aí eu cresci, e aí eu fui para a escola, e aí na escola a professora não gostava de mim, mas eu gostava da professora. Aí eu aprendi a ler. É uma filosofia de um eu. Provavelmente no futuro próximo as historicidades serão. Sabe, doutor, lá na nossa cidade, as coisas se passavam assim. Tinha uma igrejinha, um padre muito velhinho. Então tinha um diácono que vinha da outra aldeia para ajudar o padre. E havia um serviço pastoral tão bonito. Todo mundo fazia assim aquelas jantas coletivas, sabe? Que enfeitavam os barracões e haviam aquelas luminárias, os lampadários que eles colocavam. Tão bonito. Pronto. Olha que história. Até de ouvir a gente se sente melhor, né? É outra coisa. Ainda assim, muitas pessoas levarão para esse eu, que se constitui em um nós, elementos tão fortes daquele eu antigo, velho, rochoso, que quase vão inviabilizar esse nós, só vão ampliar um pouquinho. E nós teremos que ter cuidado, teremos que trabalhar essas coisas todas.
Professor,
sim, José,
só para ilustrar isso aí, é a José que está falando.
Sim.
A gente observa que essa cultura não, o momento do eu, né, passa até desapercebido pela própria pessoa que usa isso. Por exemplo, tem pessoas que quando a gente agradece, muito obrigada, aí a outra diz, não, quem agradece sou eu. Eu que te agradeço. Só para ilustrar isso aí.
Sabe, Josefinha, e de fato isso tem, né, uma característica da nossa época, nós estamos vivendo isso. Algumas pessoas quando passarem desse eu rochoso, pesado, difícil, para um nós, alguns tentarão expandir apenas esse eu. Pelos caracteres de como ele funciona, nós logo reconheceremos esses princípios. Elas apenas vão abrir mais um pouquinho o leque, simulando esse nós, mas ainda serão aquelas criaturas medievais de um eu rochoso, de um eu muito duro, pesado. Sabe, o horizonte ele é muito bonito e a vida hoje já se apresenta com cores muito bonitas para muitas pessoas. Sabe, o quanto a gente vai conseguir andar em direção a isso, pertence a cada um. Isso não é uma coisa, não é uma corrida. Alguns chegaram antes, outros vão mais devagar, e tem lugar para todo mundo. Assim, não precisa que... Isso não é motivo para transformar nada em ansiedade, nem ficar preocupado, apreensivo. A gente está estudando exatamente para dimensionar. Em alguns momentos vocês gostarão mais de ser um eu, em outros momentos vocês gostarão mais de ser um nós. Há uma obra muito bonita desse autor aqui, ó, Robert Fulghum, é o nome dele. Se escreve F-U-L-G-H-U-N. Robert, era interessante que eu colocasse ali no... Aqui, ó. Robert Kuhn. Sim, para o pessoal que está em casa. Depois eles vão procurar na internet, tá? Escrevi ele no chat para vocês. Esse livro, que é completamente despretensioso, sabe? Ele foi editado no Brasil pela Best Seller, se chama Tudo o que eu devia saber na vida, aprendi no Jardim da Infância. É uma brincadeira dele. Esse livro é um livro de crônicas. E esse cara sabe sobre o que ele escreve, o Fulham? Sobre as menores coisas. Tipo assim, ele pega um tema como acordei e fui cumprimentar meu vizinho. E desenvolve daí. Só que ele escreve tão bem. Ele mostra assim as pequenas picuinhas, as pequenas delícias, as pequenas coisas, avarezas e as pequenas coisas da vida de uma maneira tão interessante que a gente fica tocado com esses elementos que ele coloca aqui. Muito, muito bacana. Vamos ver aqui um pequeno trecho no qual ele vai a um zoológico. Imagina, olha a crônica dele. Mas ele é, todo o livro dele é assim, é muito delicioso, é um livro para a gente ler num momento de lazer, e ele literalmente tira o leite da pedra aqui nesse livro. Interessante como ele pega os menores temas e faz isso. O propósito aqui é trabalharmos essa diluição desse eu, ok? E algumas pessoas que vocês atenderão no consultório já viverão muito essa corporeidade nova, de um novo mundo, mas elas todo o tempo vão fazer objeções, como se estivesse errado, como se elas só pudessem viver uma corporeidade, cabeça, tronco e membros, aristotélica. Sabe, é alguém que já expandiu parte de sua corporeidade para o mundo, ela fala, nossa, como é lindo lá onde eu moro, cheio de borboletas nas lantanas, e daí ela volta, mas não sei o quê, como se se desculpasse por já viver essa nova corporeidade, como se tivesse errado, ok? Vamos ver então aqui algumas lições sobre isso. Olhem o que ele fala. Existe um zoológico e um parque onde vivem os animais em San Diego. Há quem diga que são os mais bonitos do mundo. Como sou apaixonado por zoológicos, há pouco tempo passei um dia inteiro lá. Olha o que ele vai dizer agora. Zoológicos são excelentes distração para adultos. Servem para que os adultos tirem a realidade da cabeça, pelo menos por algumas horas. Por exemplo, você alguma vez olhou bem de perto para uma girafa? Já olharam para uma girafa? A girafa não pode ser real. Se existe paraíso, e se algum dia eu chegar até lá, duas possibilidades nas quais jamais apostaria mais que um quinto das minhas fichas, a primeira coisa que vou pedir para que me expliquem é uma girafa. Ao meu lado, no zoológico, uma garotinha fez suas as minhas palavras, perguntando à mãe, para que serve isso? A mãe nem fazia ideia. E a girafa, saberá ela para que serve? E será que o assunto lhe tira o sono? E será ainda que pensa sobre o seu peculiar lugar na ordem geral de todas as coisas? Olhem, acompanhem, vivam o que ele está escrevendo aqui. A girafa tem uma língua de 81 centímetros de comprimento e não possui cordas vocais. Talvez porque não tenha muito a dizer. Cabe-lhe apenas e simplesmente girafar e ir levando. Depois da girafa, visitei um canguru e um orangotango. Puras irrealidades. O orangotango era a cara do meu tio Woody, que também não prima pela realidade. Devia morar no zoológico, como diz minha tia. Isso, de repente, me fez imaginar o que aconteceria se determinados espécimes da humanidade fossem também instalados nos zoológicos. Estava pensando nisso enquanto observava os leões. Um único leão e suas 6 esposas leoas. Até que a vida no zoológico não é assim tão má. As leoas são tão prolíficas que o zoológico precisou providenciar-lhes DIU, um dispositivo intrauterino em cada leoa. Daí que a vida do leão passou a ser uma sucessão de dias, comendo, dormindo, caçando moscas e fazendo sexo sem se preocupar com as consequências. O zoológico lhe dá casa, comida, assistência médica, aposentadoria, ajuda de custo para o funeral. Belo negócio. Nós, humanos, vivemos nos gabando porque somos os únicos animais que pensam em toda a criação. Livre-arbítrio, pensamento crítico, os únicos capazes de produzir frases como "não vale a pena viver sem questionar a própria vida". Mas eu penso no arranjo que as girafas, os leões, os morcegos e tal conseguiram com seu senhorio. E fico pensando que a tal de vida sem medir consequências, até que não parece tão mau negócio. Se o zoológico algum dia demonstrar qualquer interesse em minha contratação, acho que aceitarei, pelo menos para experimentar. Não resta a mínima dúvida de que sou um dos poucos remanescentes de uma espécie em extinção. E só eu sei o que me custa a obrigação de refletir sobre a vida, a toda hora, por qualquer bobagem. Você já imaginou você e as suas crianças passeando diante de uma ampla, agradável e confortável jaula, o chão forrado de tocos, de charutos velhos e de cinza de charuto, garrafas de conhaque, restos de churrasco, dão de cara de repente com o velho Fughrum, deitado com uma pilha de 6 deslumbrantes donzelas à sua disposição, andando para lá e para cá. O seu filho olha para mim e diz: "Para que serve isso?" E eu, espreguiçando-me, morto de preguiça, querendo dormir, respondo: "Eu nem ligo." Como já disse, aliás, zoológicos são ótimos para nos fazer sonhar. O leão, a girafa, o canguru e o resto da turma fazem o que fazem e são o que são. E dão um jeito de fazê-lo e sê-lo dentro daquela jaula, vivendo sem medir as consequências de seus atos. Nós, humanos, também. Só que somos humanos, e ser humano significa saber, interessar-se, perguntar. Passar a vida raspando as barras da jaula da existência, perguntando sem parar: para que serve isso? As pedras, as estrelas, construindo castelos no ar, prisões, palácios de sonho, do lado de fora da jaula. É assim que somos, é assim que fazemos. E é por isso que o zoológico é um ótimo lugar para passear, mas eu não gostaria de morar lá. As crônicas dele não têm título, viu? Nenhuma delas.
Eu sempre me lembro dele aí que é aquela pessoa que está passando,
ah,
bota na jaula.
É, da outra aula que a gente viu. Bem, agora vamos às lições aqui que são importantes para nós. À medida que nós avançamos nesse nosso curso com os aprofundamentos, a lição substancial, pelo menos nessa parte toda, é que vocês possam transitar. Ninguém, nenhum de nós é obrigado, eu vou abandonar meu corpo aristotélico para ser agora, para viver uma corporidade mais ampla e infinita. Essa não é a lição. A lição diz respeito à seletividade, ok? Quer dizer, de nós podermos migrar. Às vezes queremos ficar apenas o nosso corpinho aristotélico em uma rede massageando a perna. Qual é o problema? Entende? Agora, quando você quiser migrar dali em direção às estrelas, numa noite do outono, no qual o céu estará florido de estrelas, por que não fazer? Por que não se diluir com elas? Ok, não migrar quando uma criança chega e pergunta: e se a gente pudesse ir até lá? Sabe, estas coisas é que são essenciais, você poder se tornar para além de seu corpo aristotélico, não tê-lo como referência, mas não ficar preso a ele, poder migrar para as coisas, poder sentir outras coisas, poder se multiplicar em vários, poder ir para além. Ao fazer isso, quando na clínica você precisar trabalhar com você, com outras pessoas, a dimensão da corporeidade, nossa, sabe, você vai poder fazer isso com grande margem, com grande segurança. Hoje de manhã, antes de vir para o trabalho, eu sentei por alguns minutos lá no jardim lindo que eu tenho, com um laguinho perto, E eu estava falando para minha esposa assim, que eu estava com vontade de botar, eu vi uns barquinhos para vender, de um senhor que faz à mão, barquinho de madeira, e ele coloca uma, é uma escuna que ele faz, assim com uns 60 centímetros, e ele faz as velinhas da escuna, imagina, tecido. E eu falei para a Dade, como ia ficar uma, se a gente colocasse uma escuninha solta, para o vento empurrar ela para um lado, empurrar para o outro? E ela disse, nossa, mas que bacana. E tu sabe onde tem? Eu digo, eu acho que talvez se ele estiver lá vendendo ainda, né, ele fica perto de um lugar muito bonito que dá entrada para um hospital, ele fica ali, debaixo de umas árvores, ele faz, vende os barquinhos dele. E fiquei pensando, quem acompanhou o professor nesse pensamento, nessa imagem, conseguiu migrar um pouco para lá. Estão vendo que bacana? Como é tranquilo? É isso, essa é a lição. E ter sempre cuidados, ok? Quando uma pessoa chegar perto de você e começar a descrever, ah, porque estão fazendo não sei o quê, tu diz, não precisa, sabe? São coisas que a gente tem que ter. Assim como se uma pessoa te oferece um café cheio de coisa que você não gosta, você não vai querer, tem esses outros cuidados também. Porque a sua corporeidade começa a se expandir para lá. Você começa a viver essas coisas. Ok? Você viu o que aconteceu lá na região de Pinhal e Cidreira, professor? Aqueles peixes todos, eu disse, eu vi, eu soube. Ok, vamos mudar agora para outros assuntos. Isso não é se alienar. Você sabe que há coisas feias, que há coisas ruins, e isso até é mais um motivo para você investir nas coisas que têm a ver com você, na sua corporeidade. Ok? É muito bacana. Muito bacana. Nas nossas próximas aulas, hoje nós fechamos mais um ciclo, tá, pessoal? Nas próximas aulas nós vamos entrar agora com grande força e vocês provavelmente vão lembrar da aula de hoje, quando eu começar agora a trabalhar as questões homeopáticas, as questões de... Nós veremos algumas coisas muito interessantes, com muito cuidado, como temos feito até aqui, para que vocês, sobretudo, possam usar isso na clínica, no consultório, que é o nosso propósito, né? Não há nenhuma outra razão.